as assinaturas seguem forte.
Dicas,
produtividade,
tecnologia,
opinião,
comportamento,
tendência,
notícias.
Cocatec.
Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Iniciei a migração do TextExpander, o início do abandono do TextExpander em função do nativo da Apple, a substituição de texto. Isso em função basicamente de dois motivos. O primeiro deles é tá falhando miseravelmente o TextExpander pra mim no meu Mac. Eu tento acionar os atalhos e não vai. Aí eu abro o TextExpander e ele diz: olha, tá, o aplicativo aqui solicitou o modo seguro e aí eu não consigo monitorar o teclado, aí eu não consigo fazer uma expansão. Esse modo seguro, por exemplo, um aplicativo, você vai digitar a senha. Para que outros aplicativos não tenham acesso ao que está sendo digitado, no caso a sua senha, o aplicativo ele entra, né, fala pro Mac, ó, modo seguro, e aí desabilita essas extensões. Isso passou a acontecer depois que teve a atualização do iStat Menu e que eu passei a testar uns aplicativos de senha. Então faz sentido ali, ok, né, eu já descobri uma maneira de burlar, né, de fazer o contorno, aí volta a funcionar. Toda vez que eu buto, para de funcionar, eu mexo ali, faço os passos e volta a funcionar. Ok. E o segundo motivo é que eu criei um atalho no Mac, aí fui usar ele no iPhone e não estava disponível. Sincronizei, não estava disponível. E aí eu falei, deu alguma treta aqui. Aí eu garotei, esqueci que eu estava no beta e que poderia ser uma coisa de beta. E aí desloguei e loguei de novo. Só que nessa não consegui logar de novo. Na verdade até loga, mas ele não baixa os atalhos e com isso eu perdi todos os atalhos. Superentendível porque é beta, mas aí nessa eu falei, quer saber? Sabe o que eu vou fazer? Vou experimentar o nativo. E tô pegando aqueles que eu... A ideia, qual é? É pegar os atalhos mais simples, usar a substituição de texto e os mais complexos usar alguma outra ferramenta, né? Que envolva que chame, scripts e coisas do tipo. Esses tipos de atalhos já não funcionam no iOS. E eu te falo que é libertador você poder usar os atalhos depois aí, sei lá, de não sei quanto... Quando é que chegou o teclado, né? O TextExpander com tecladinho no iOS. Acho que tem uns 7 anos, 8 anos. E eu te falo que é libertador você poder usar os atalhos no teclado padrão, no teclado nativo. A principal vantagem. Porém, né, aquela coisa, eu tava nesse processo de migração, tem quase 2 mil atalhos. Até pra fazer uma automaçãozinha, pra colocar lá dentro, né, facilitar o processo. Só que o nativo é aquela mesma treta das senhas. Você não tem uma maneira de fazer backup, é um volume muito grande, né, como tanto de senhas quanto de atalhos. No caso dos atalhos, você não tem uma busca. Eu quero mexer em algum atalho, alguma coisa. Não tem como você buscar. Tem que ordenar e sair rolando tela. Tô pensando. Vou ser obrigado a usar até setembro, né? Ou pelo menos até corrigirem esse problema do iOS. Vamos ver. Eu vou mantendo vocês atualizados nesse processo de migração.
Notícias. Cocatec.
Tem várias coisas bacanas pra gente comentar hoje, mas começar pelo WhatsApp. O WhatsApp, ele na última versão no iOS, ele fez uma leve mudança, tá, que mudou o comportamento. Eu acredito que você arquive determinadas conversas e agora, quando você arquiva uma... Estão liberando aos poucos essa funcionalidade, ainda não tá liberada pra todo mundo, mas você tem que ficar ligado. Por quê? Se você arquiva conversas, o que acontecia antes? Alguém te mandava uma mensagem e a conversa era automaticamente desarquivada. Você via que recebeu uma mensagem. Agora não. Agora você recebe a mensagem e a conversa continua arquivada. Você pode desfazer esse comportamento, configurações, conversas, manter conversas arquivadas. Então fica de olho nesse novo comportamento. Outra coisa para comentar é a ida ao espaço do seu Jeff Bezos, a Virgin também fazendo seu voo espacial, suborbital, Virgin do Richard Branson. E rolou aquele papinho lá, os bilionários jogando, desperdiçando dinheiro. O mundo aqui num caos climático e vamos consertar o planeta em vez de conquistar novos planetas. Tecnologia, você sabe que é o meu fraco, né? E basicamente o Santos Dumont era um bilionário da época. Na verdade, ele era filho de bilionário, né? Seria como se os filhos, né, guardando as devidas proporções, que os filhos do Jeff Bezos tivessem iniciado uma jornada espacial. Porque até pensando, né? Será que os OVNIs, né? Aqueles alienígenas que... quando a gente avistar aqui no nosso planeta. Será que eles serão filhos de bilionários? Às vezes a gente acha que não, são pessoas comuns, enfim. E citei o Santos Dumont, porque o Santos Dumont trouxe, os irmãos Wright, o avião. Não é que inventou, não, e nem popularizou, mas começou a movimentar. Tem alguma coisa que, enfim, a história seguiu o seu curso, foi usado para guerras e tudo mais. Seu Jeff Bezos, sim, ele é um ponto fora da curva, né? Ele fez um divórcio e continuou o homem mais rico do mundo. Então, sim, né? Muita grana. Tem questões com a Amazon, trocentas coisas, mas não sei, né? Por envolver de alguma maneira tecnologia, ciência, você sabe que é o meu fraco. Outra coisa também, entrando para as assinaturas, seu Elon Musk falou: olha, eu vou colocar uma assinatura aqui para direção autônoma. Você quer direção autônoma? $200 por mês. Você vai ter a opção de $200 por mês. Até hoje o que você tinha eram $10,000 para você ter. Ah, eu quero direção autônoma completa, $10,000. E agora você tem a opção de assinatura. Você tem que ter um hardware específico que custa $1,500 para poder fazer uso dessa assinatura. Então tem uma série de vírgulas, uma série de senões. Tesla é um carro caro. $10,000 são mais ou menos uns 5 anos de assinatura. Agora, a conta que eu fiz foi a seguinte, né? $200 em terra Brasília vai virar aí uns R$2.000. R$2.000 dá para você usar R$90 de Uber todo dia. Dá para você andar mais de 1.300 quilômetros, usando como referência o Rio de Janeiro. Lembrando que nesse caso já está incluído o preço do combustível e todo o desgaste do carro. Aqui no Rio de Janeiro também, os shoppings mais perto de casa, vale a pena pegar um Uber, é mais barato o Uber. Só o estacionamento já paga o Uber. Você lembra quando foi BMW 2019, queria assinatura para acessar o CarPlay? Tem momentos que eu acho que estão exagerando no modelo de assinaturas. Nem falo de preço, Netflix aumentou o seu preço, cai naquela de você assinando tudo, Disney Plus, Prime, Hulu, HBO, preço de cabo. A gente achava, pô, legal esse modelo aqui, né? Entre aspas, de assinatura Netflix, pago aqui só um pouquinho e daria acesso a tudo, mas não foi isso o que aconteceu. Diferente de um modelo de música. Na música, acho que a gente conseguiu ter um preço acessível com acesso a todas as músicas. Paga-se pouco, os artistas reclamam. Cada play, um centavo. Para efeitos práticos, dá uns 16% do faturamento. No Reino Unido, tá rolando uma proposta. Não pode ser 16%, não. Tem que ser pelo menos 50%. Curto essa ideia de que o que faz a coisa acontecer? E quem é o responsável pelo conteúdo? Não são os músicos. Não é a mesma coisa o quanto que o YouTube ganha com propaganda. Né? Deveria ser um pouquinho, digamos, mais agressivo. Né? Pelo menos. Essa divisão, né, poderia ser mais justa. Mas a Apple falou, meio assim, né? Por outro lado, né, assumindo aqui os 16%, se você, que dá mais ou menos, eu vou arredondar tudo, né, que dá um centavo, isso significa que durante um mês, se por um mês você ouvir 1.000 músicas, se você ouvir 30 músicas por dia, 33 músicas por dia, a Apple já não vai ganhar nada, já vai dar os $10 que você paga pelo Apple Music. Acaba que muita gente assina, não ouve tudo, tem assinatura de Apple One e não usa o Apple Music, é complicado. Mas não se engane, essas são empresas. Netflix perdeu audiência, né, assinantes em Estados Unidos, Canadá, mesmo assim aumentou o preço aqui no Brasil, não tem muito jeito, acaba que vai perder assinante. Ainda falou, e esse compartilhamento aí de conta, né, tô ligado, tá fazendo o dela, como também Globoplay, falou, eu não vou aumentar o preço até 2023. Isso até é uma coisa que eu tava pensando, né, tem assinatura é meio que nuvem de alguma maneira, né? Tá na nuvem, não tá com você, não é seu, né? Você tem o direito de uso. E de alguma maneira, hoje em dia, a gente não tem mais o conhecimento, a gente não detém mais o conhecimento. Eu, por exemplo, caramba, como é que faz isso mesmo? Vou lá no Google, pesquiso e pronto. Só que eu tava pensando, né? E se o Google resolvesse, quer saber? Eu vou cobrar aqui pelos resultados de busca. Imagina só o problemão que seria. Claro que isso abre margem para concorrência, nessa que é a concorrência, né, nesse caso do Google, vai ganhar novos usuários que não querem pagar. Aquelas mudanças que vão acontecendo de tempos em tempos, e a gente ainda não sabe muito bem para onde a gente vai, né? A gente não anda numa velocidade fixa, a gente vai oscilando ali entre o tal 8 e 80. Às vezes a gente tá mais pro 8, às vezes a gente tá mais pro 80. Tinha startup pululando há 10 anos atrás, hoje você já não vê tanto assim, mas por outro lado, você tem o fervor que se tinha com startup é o fervor que se tem hoje hoje com criptomoeda, né? Os projetos de criptomoeda pululando, até um dos criadores da Dogecoin, né? Aquele meme da criptomoeda, né? Ele não tá mais ligado à criptomoeda, ele falou, não vou mais me envolver com criptomoeda, pesquisei bastante, né? Fiz as minhas empreitadas e hoje eu vejo que é uma criptomoeda, é inerentemente hipercapitalista, é da extrema direita, é pra uma galerinha que quer burlar os impostos, vai passar de alguma maneira os governos, é aquele 8,80, ele me parece, e tá numa visão exagerada, tá num dos polos, e entre esse 8,80 a gente vai oscilando, às vezes tá ali no 60, tá no 40, assim a gente vai indo. NFT também, modinha, envolve cripto, pegaram uma, tudo bem que não é uma obra de arte, é uma obra de arte, mas não é a 01, são aqueles estudos que às vezes os artistas fazem até chegar na versão final da sua obra. Pegaram uma desses estudos, $20 mil o valor, queimaram, né? Registraram como NFT e queimaram o original. Convenhamos, não faz muito sentido, mas é aquilo de provar um ponto. Pegaram uma carta, né, do Steve Jobs, como se fosse uma espécie de currículo, e criaram dois leilões. Esse documento que foi autenticado como sendo Jobs, isso é antes de Apple, ele tinha 18 anos, isso é de 73, e registraram, né, como NFT, fizeram um leilão como NFT, mas também estão fazendo um outro leilão da peça física, né? Dá pra ter os dois, dá pra conviver. A gente chega lá nesse meio termo, né, entre esse 8 e 80. Outra coisa também, essa é uma notícia boa. Eu gosto da Automatic, do WordPress. Eles são de 2005, época de Facebook, de Orkut, Gmail, aquela, sei lá, segunda, terceira onda da internet. Tem toda uma vibe de acesso democrático à informação, né? O WordPress, blog mais usado. Tem diversas empreitadas, a Automatic, BuddyPress, WooCommerce, para dar um gás no WordPress. Pegou depois o Tumblr, Longreads, Day One, enquanto que o WordPress tem uma pegada mais acesso público de informação. Day One já é um acesso mais privado à informação, né? Tem uma brincadeira ali, tem um paralelo ali. E agora a Automatic comprou o Pocket Cast, né? Foi comprado, tem que uns 3 anos, mais ou menos, pela NPR. Acabou que não deu muito certo, agora tá no colo da Automatic. Então, acaba que você precisa de alguém empurrando as coisas pra frente. Que é, por exemplo, o que tá fazendo o Spotify, né, com os podcasts. Obviamente que tá fazendo isso do jeito Spotify. Spotify é uma empresa visando lucro. Você pega... tem umas coisas complicadas, né? Você pega... tá ouvindo um episódio, e aí, de repente, aquele episódio tem uma determinada mensagem e vem um anúncio com uma mensagem contrária ao do episódio e o podcast não tá ganhando nada e o Spotify tá ganhando. São as regras do jogo. A gente cutuca lá o Facebook, aqui, o que você tá fazendo com o algoritmo e tudo mais. Só que o Facebook tá fazendo o jogo dele, que é engajar os usuários. Ah, peraí, é ódio que engaja? Então, né, vamos aqui provocar um ódio, vamos cutucar as pessoas. E essa de ser uma boa notícia, eu considero, porque a Automatic tem essa verve mais democrática. Simple Note também, a Automatic, eles têm uma vibe de open internet, né, de internet aberta. Isso é muito bem-vindo. Magalu, né, comprou mais um carinha, comprou agora Kabum. Ok, é uma empresa, tem que crescer, tem a sua estratégia de crescimento, tem a sua concorrência, Amazon de um lado, mas por outro lado, você, né, meio que vai determinando um monopólio nascendo. Kabum foi comprado por R$1 bilhão. A ideia é que as ofertas, né, os produtos Kabum apareçam dentro do aplicativo Magalu. Kabum também é antigo, ali 2004, dessa segunda, terceira onda de internet, tem aí uns 18 anos, né, 16 anos, alguma coisa assim, e é um e-commerce de produtos de informática, coisas gamers, Kabum é referência. E se a gente pensa, né, o WordPress é informação pública, Day One é informação privada, pode ter alguma coisa aí no Pocket Cast. O WordPress já publica de alguma maneira, né, alguma coisa com som já integrado no WordPress, curti. Por hora, uma vez que não se falou sobre isso, vai manter o mesmo modelo. O aplicativo vai ser gratuito com o Pocket Cast Plus, uma assinatura mensal que oferece algumas funcionalidades a mais. Falando de Apple, saiu a atualização do iOS 14.7.1, várias atualizações, e você sabe, né? Software bom é software atualizado. Teve treta com o Pegasus da NSO, a galera falou, tá de olho aí em jornalistas. Vazou uma lista com 50 mil números de telefone que supostamente teriam sido alvo do Pegasus. A Apple falou, não, a gente tem os padrões de segurança. O Pegasus, por sua vez, fez aquele discurso meio traficante. Ele falou, Eu vendo. Mas eu vendo só pra maiores de idade. Eu pego e falo, eu vendo só pra governo, tudo dentro da lei. E aí, é aquela coisa, né? Espionaram a Dilma. Óbvio que espionaram a Dilma. São as regras do jogo. Dilma, né, tem que se posicionar e falar, não pode. Bolsonaro agora tá usando iPhone também. Não tá usando um aparelho criptografado, né? Mais adequado, mais próprio do ponto de vista de segurança. E o Pegasus, ele não é uma coisa em larga escala. Não tô aqui fazendo uma justificativa do Pegasus, mas explicando. O Pegasus, ele é uma caixinha, mais ou menos, do tamanho de uma caixa de sapato. Tem trocentas antenas. E ele faz aquele ataque do homem do meio. Tem vários, né? O Pegasus, ele é um conceito. Olha, eu preciso invadir, eu preciso garfar aquele cara dali que tem aquele número. Eu sei qual é o aparelho que ele tem. Envolve uma série de aspectos de inteligência. Não é pra fazer ataque em larga escala. E aí essa caixinha, né, essa caixa de sapato, vai pra perto do aparelho, né, vem, sei lá, uma van, um carro, alguma coisa. Tem o aparelho, né, a caixa de sapato. Ele se faz de antena de celular, homem do meio. Você se conecta na caixinha, que da caixinha vai pra rede de celular. Com isso, monitora o seu tráfego. Se acessou um HTTP, ele vai interceptar esse HTTP e vai injetar um código pra te invadir ou mandar uma mensagem de WhatsApp, enfim, tem vários cenários. É pra alvo específico, não é pra ataque em massa. Em tese, você não tem muito com o que se preocupar, salvo se você for, né, uma pessoa de interesse. Aí a coisa muda de figura. Sim, só governos têm acesso, o que não é muito garantia de bom uso, porque pode ser mal usado contra os inimigos do governo. O único grupo não governamental que eu sei que tem acesso ao Pegasus é o cartel de drogas mexicano, que não sei, talvez até se confunda de alguma maneira com o próprio governo, mas aí já é uma outra história. A Amazon acabou, a NSO faz uso do NSO Group da AWS, aí a Amazon falou, sai pra lá, estão fazendo espionagem, não vão usar o meu serviço. São Bernardino, lembra daquele iPhone? Pois é, o FBI desbloqueou através do Pegasus. Às vezes a gente acha que o Pegasus é um softwarezinho, não, é uma biblioteca de vulnerabilidades, uma biblioteca, um conjunto de maneiras de conseguir invasão, e vai aos pouquinhos, cutuca ali e consegue um determinado acesso, aí a partir desse acesso, avança mais um pouquinho, pega outro acesso e até conseguir a informação, né, até conseguir o que se quer. É aquilo, software bom é software atualizado, e dentro do possível, para eliminar as falhas de hardware, você ter o último modelo, porque se tem uma falha de hardware no modelo anterior, é de hardware, não tem como corrigir, e é nessas falhas, né, que acontecem algumas coisas curiosas. Colocaram a MIUI no iPhone, né, o iPhone rodando MIUI, aquelas coisinhas divertidas. Como também é semi-divertido um hacker que invadiu o site da justiça para mudar a sua sentença. Ele foi condenado, ele invadiu o site da justiça e falou, mudou o resultado da sentença. Claro que digitalmente você acaba deixando rastros. Teve também um esquema no SUS que declararam determinadas pessoas, os políticos, mortos. Tudo isso é rastreável. Lembra daquele ataque no Twitter envolvendo várias contas, inclusive da Apple? O negócio é Bitcoin, clica aqui que você vai receber Bitcoin. Várias pessoas foram identificadas, presas, prenderam mais um agora. A gente, às vezes, quer tudo muito preto no branco, as coisas muito definidas, e não é assim, né? É uma misturada. Tem vantagens e tem desvantagens. Por exemplo, um monsenhor nos Estados Unidos, padre, bispo, na Igreja Católica, uma publicação pegou alguns dados e, apesar de anonimizado, conseguiu identificar que tinha um smartphone, o mesmo smartphone, o mesmo número, que ia em determinados ambientes católicos, né, paróquias, as conferências e tudo mais, e também em boates gays, Grindr, nada envolvendo menores, questão de orientação sexual. Entretanto, para a Igreja Católica, você tem a questão da castidade dos padres. Enfim, de universo Apple, a Gorilla Glass anunciou um vidro para câmera, então a Apple poderia abandonar a Safira e usar esse Gorilla Glass de câmera, né, específico para lente de câmera. O timing é apropriado, tem uma parceria entre a Gorilla Glass e a Apple. A frente do iPhone é Gorilla Glass, a traseira do iPhone também é Gorilla Glass. O Apple chama de cobertura de cerâmica, alguma coisa assim, o Ceramic Shield. O Note 20 Ultra tem Gorilla Glass Victus, alguma coisa assim, que é uma versão um pouquinho mais abaixo do Ceramic Shield, da bateria MagSafe da Apple. Fizeram o teardown confirmando os 1400 e tanto, meia bateria de iPhone. Seu Mark Gurman falou que sim, o Face ID tá vindo pros Macs, mas não é pra agora, ainda tem mais alguns aninhos aí, um par de anos pela frente. Também se fala que o sucessor do Apple Pro Display XDR viria com um chip embutido para ser usado como GPU externa. Interessante a proposta. Esse ainda seria um Pro Display XDR caro, seria o substituto do Pro Display XDR, e a Apple trabalha numa outra versão mais em conta do Pro Display, na vibe dos M1s. O que deve pintar até o final do ano é MacBook Pro 16 e 14 polegadas, Mac Pro, papinho, né, fica para ano que vem, iMac também para ano que vem, né, um iMac 27 polegadas ou o tamanho que for, né, o iMac maior também, né, fica para ano que vem. Esse é o papinho que tá rolando. A Apple, na questão do cara tonta, né, aquele emoji que uma ONG reclamou, ela alterou, não aparece mais como sugestão para gaguejando. Para iOS 15, a galera que tá preocupada com a velocidade da retransmissão privada, Cloudflare colocando diversos servidores aqui no Brasil, vão ser 32 cidades, 15 estados, tem tudo para voar. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas: Sony vai manter os fones aqui no Brasil, não por ela, mas através de uma parceria com a Multilaser. Na questão dos streamings, a HBO Max falou no Twitter: olha, multitela tá liberado, hein? Embora pelo contrato diga que, ó, tem que ser a mesma família, né, aquela coisa toda, mas pelo Twitter falou: você pode ter até 3 streamings simultâneos, né? Poderia ter aquele compartilhamento de senhas. Repito, diferente do que tá no contrato, ou diferente do que estava no contrato. Aquele golpe de oportunidade, né? Surfar na onda, dar uma moca, um cascudinho na Netflix. E por último, registrar um PSP, um PlayStation portátil da Valve, da Steam, que é o Steam Deck. Na verdade, é um PC portátil, segue aquela vibe de Nintendo Switch, tela no centro, os controles laterais. E como é um PC, você tem a Steam toda, sem nenhuma restrição. Vai custar $400, chega no final do ano, $400 a versão de 64 bits, 256 saindo por 530, e a versão de 512, $650. E assim, ainda em ritmo de arrumação de casa, queria ter gravado final de semana retrasado, mas enfim, eu volto, você sabe. Abraços, até a próxima, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão.
Cocatec.